Fala galera, começando mais um Café com Fundadores, nosso podcast aqui toda segunda-feira, meio-dia, aqui no YouTube. E hoje a gente tem um convidado super especial que topou o papo, fiquei muito feliz. Conseguimos um lugar na agenda e em vários encaixes, né, Baeta? Seja muito bem-vindo, Thiago Baeta, fundador do E-Commerce Brasil, do E-Masters. Enfim, tem uma trajetória muito bem sucedida e de muita experiência, né, em vários cenários. Eu acho que vai ter muito insight aqui para você compartilhar com a galera. Seja muito bem-vindo, viu?
Vamos lá. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. E vamos tentar contribuir um pouquinho.
Bora!
A gente construiu.
Vou tentar arrancar coisas que você não contou em nenhum outro lugar. Vamos ver se eu tô bom para fazer isso.
vamos tentar.
Antes da gente começar, eu queria só dar dois recadinhos. O primeiro deles é, se você está assistindo esse podcast e ainda não é inscrito no canal, então se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. Tanto tudo que a gente já subiu antes, quanto o que tem por vir aí para frente. Quase 70% das pessoas que assistem o podcast não são inscritos no canal, então se você está ouvindo pelo Spotify, curte aí o canal. Se você está vendo no YouTube também, se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte, enfim, faz tudo que tem que fazer aí para você ser notificado pelo YouTube sobre os próximos episódios. E o outro recado é sobre a Power Focus. A Power Focus é nosso parceiro aqui do podcast, o Café com Fundadores tem que servir um café, né?
E é bom.
E o café do fundador é um café boladão.
É bom.
Como eu falei para você, é um café... que te dá mais foco, concentração, energia aí para você performar melhor no seu trabalho ou também na sua atividade física. Legal. Então, se você não conhece o PowerFox, acesse o site powerfox.com.br e se você usar o cupom PODCASTPOWER, você tem 15% de desconto no site da PowerFox. O Baeta já aprovou. A galera já sabe que tá aprovado aqui, tomo todo dia, então, mas legal saber que o convidado também aprovou o nosso PowerFox.
Parece um cappuccino. Não sei se vai ficar boladão, né? Mas que é gostosinho. Né? Pós-almoço aqui tá sendo bom.
Boa. Baeta, me fala um pouquinho. A gente sempre, no começo do bate-papo, a gente tenta entender o convidado antes do CNPJ, né? Então, o que o Baeta fazia, o que o Baeta fez antes de começar a empreender? Essa sua trajetória antes do E-Masters, antes de você abrir teu negócio aí?
Caramba, eu comecei cedo, eu vou ter que voltar lá atrás, eu sou o caçula, sempre fui aquele o caçula típico, né, o pentelho ali, e tive muita sorte do meu pai começou a empreender muito cedo e em casa, ele montou uma empresinha de editoração eletrônica, então eu brincava ali com meus 10 anos de Corel, eu brincava com Corel 4,
caramba,
depois Photoshop e queria brincar com vender coisas para os clientes do meu pai. Então eu cresci. O que eu lembro, né, do Thiago antes de empreender era brincando ali. E aprendi a gostar dos clientes, a conversar, a conviver. E logo depois cresci com o computador. E sempre tive os irmãos mais velhos na mesma situação também, que estavam à frente de mim, digamos assim. E me ensinavam muito também. E veio ali em 95, né? O começo da internet, do BBS. Então tive a sorte de viver aquilo ali. Eu já estava um pouquinho imerso no mundo de computadores e BBS. E aí BBS vem muito. Eu não sei se é a partir dali que vem todo o conceito de comunidade, depois MIRC, aquela coisa
Nossa,
toda.
Nossa, o MIRC agora você desenterrou. Nossa, eu lembro muito do MIRC, cara.
Era
muito
isso
antes de ICQ, de MSN, muito antes disso. Que tinha salinhas, né?
Era essa época aí.
Eu lembro.
E eu brincava, me divertia com aquilo ali. Pra mim era tudo muito novo. E
o MIRC era tipo
uns 13 anos.
Um Slack dos anos 90, né?
Era isso.
Acho que o mais parecido com o MIRC é o Slack hoje.
Era isso aí. Só que era uma coisa que não tinha. Era uma época que não tinha. Era uma época gostosa, assim, que você tinha poucos sites, e um ajudava o outro, um criava para o outro programava para um. Não tinha investidor, não tinha nem nomenclatura direito. Não tinha. Era muito bacana. E a gente virava as madrugadas, era madrugada rodo. E dali eu parei de brincar, de jogar joguinho, né? Jogar videogame ou computador. Uhum. E era um, vou falar, um vício ali, mas você ficava mergulhado naquele mundo.
Sim.
E ali foi brincando de várias coisas, criando vários sites. Sou atleticano doente, criava o site do Galo, criava isso, criava aquilo. Cheguei com meus irmãos a criar uma agência, né? Peguei o braço dessa empresa do papai e um braço digital, né? Para produção do site, etc. E aí ele era uma época que veio a internet grátis muito forte. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas acesso gratuito à internet era uma coisa de outro mundo. Né?
Sim.
E-mail gratuito era uma coisa de outro mundo. Hospedagem Sim. gratuito, domínio gratuito, sites de emprego, de aulas de idioma. Era uma outra época. Mas, e ali eu criei um site, até o nome chamava serviçosgratos.com.br, que eu reunia tudo que eu fui aprendendo. E aí esse site ficou muito famoso. E eu era muito novo e às vezes... A gente acabava dando entrevista para a TV, eu chegava lá e o pessoal olhava para mim, e aí eu acabava que não era do...
Quantos anos você tinha nessa
época? Jornal, acho que eu tinha... Isso aí, 97, sou de 83, então eu tinha 14 anos.
Sim, cara, muito
novo. E era engraçado que saía em jornal, era de menor, não sei o que faz tal coisa. E isso era super, super gostoso, e eu vivendo aquilo ali, surfando aquilo ali. E esse projeto acabou crescendo, a gente pegou alguns sócios em BH, e a gente estava com um projeto muito similar ao que seria o IG.
Uhum.
E o nome, a gente começou antes, mas o nome também parecido com o IG, e estava um projeto muito bacana, sabe? Muito para aquela época, né? Pelo menos eu acho que é muito bacana hoje.
Sim, né? Sim, 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 sim.
E isso antes da bolha, logo antes da bolha. De estourar a bolha. A gente tinha algumas propostas antes de estourar a bolha. Mas, enfim, quando a gente está com esse projeto na mão, chega lá em casa uma notificação extrajudicial do maior escritório de advocacia do país, o maior advogado, questionando o nome ou o projeto. E aí meu pai mostra para o advogado, amigo, esse cara, o que, é que seu filho está fazendo? Quem que são esses caras? Eu morava em Vitória, Espírito Santo.
Sim.
Né? E aí todo mundo fica assustado... tinha um projeto envolvido, né? E eram sócios, mas o domínio era,
uhum.
Tava no meu nome, nome da empresa do meu pai, né? O domínio tinha Sim. que ficar em CNPJ. E toda aquela confusão, o eMasters era parte desse projeto. O eMasters era parte de tecnologia. Era toda tecnologia gratuita, toda a parte de programação, toda infra.
Vinha do eMasters.
Era parte. Não, era parte. O projeto chamava iGrátis. E tinha, não sei se você vai lembrar, mas tinha um Ganhei, tinha vários, todos os sites da época. Era uma grande união de... Era um projeto muito bacana.
Que legal.
Também colaborativo. E o eMasters foi criado para ser um braço de tecnologia. E eu me identificava muito com ele. E ali, assim, cara, quer saber de uma coisa? Então, deixa eu pegar o eMasters aqui, quietinho, e vou focar nele. E o projeto não seguiu. Então, por algum motivo... Que eu não vou lembrar nem como é que...
Sim.
Que foi ali, eu acho que foi uma grande... Foram algumas sortes que eu fui dando. Foi uma grande sorte que foi uma coisa extremamente nichada.
Sim.
O eMasters surge também como grande, um portal reunindo todos os sites de tecnologia naquela época, que era o site de ASP, CGI, uhum. Flash, era uma outra época. E era bacana que era uma união mesmo. Eu lembro que a gente anunciando no Terra, a gente dividia, né? A gente investia junto.
Uhum.
E a gente tinha um e-mail, @webmasters, que era, a gente chamava de webmaster, né? Era a identidade do webmaster.
Sim.
A pesquisa de domínio no registro BR era muito difícil. A gente colocou, dentro no portal, a gente colocou tudo que um webmaster precisava naquela época.
Eu lembro dessa coisa do e-mail... Porque eu lembro de, tipo assim, cara, se você for um webmaster freela ou autônomo, cara, você tem que ter seu e-mail @webmaster, porque isso te traz credibilidade. Eu lembro dessa, vocês vendiam bastante essa ideia.
Era muito legal
eu isso. Eu lembro disso.
Que bacana, assim, e era muito legal isso. Era, e realmente era webmaster. A gente começou a cunhar pouco depois o termo desenvolvedor web.
Sim.
Mas o cara tinha orgulho, era a primeira iniciativa, né? A gente juntou vários, deixou um abraço, Webmasters Online, CG Club, Flash Brasil, ASP, era coisa do tipo. Sim. Foi um momento muito gostoso. E o que começou a acontecer? Eram projetos pessoais. E as pessoas começaram a não conseguir alimentar os sites ou produzir uhum. conteúdo. E aí começou a sobrar para a gente produzir o conteúdo. Então, naturalmente, a gente começou a produzir o conteúdo. Isso foi em 2001, saiu em Masters oficialmente.
Uhum.
E aí vem o fórum, vem logo depois vem os cursos ainda em CD-ROM, DVD, Sim. curso online. Aí em 2003 vem o primeiro evento. Então tem 20, vai fazer 20 anos do primeiro evento.
Caramba.
E aí o Masters começa, aí mais uma sorte ali, eu gosto muito de agradecer essas coisas na vida ali, que começa... Eu fiquei 4 meses na... 4 meses com o eMasters, estava tocando essa empresa, né?
Uhum.
Era um dos sócios dessa empresa, e 4 meses o eMasters já estava no Azul. Eu lembro até hoje, era um patrocínio de R$400 com a Hostnet. A empresa de hospedagem, historicamente, sempre Sim. era... nunca gostei de, até hoje, né? você trabalha com mídia, né? Então, às vezes você fecha uma venda muito boa no mês, outro mês nem tanto. Então, uhum. Eu sempre tentei focar em patrocínios. E fechei o primeiro patrocínio com 4 meses, depois vem outros patrocínios. E ele começou a voar. E mais ou menos nos 10 anos seguintes, ele cresceu demais. Ele virou uma marca extremamente forte. Assim, o fórum, você entrava no fórum, tinha 5 mil pessoas online.
Sim.
A gente bateu 500 mil de desenvolvedores, né, em base.
Eu lembro em 2005, talvez. 2005, 2006, quando eu comecei a me aprofundar mais nesse mundo de desenvolvedor e tudo mais. Cara, era muito forte. Talvez era a maior fonte de informação, era de capacitação. Única, né?
Era o auge ali. O Intercom, que era o nosso grande evento,
uhum.
acabava as inscrições 2 meses antes. Assim, era muito. E o Intercom, ele foi responsável, até hoje reconhecido. O primeiro evento Carbono Zero, o primeiro evento, a gente chamou de palestra em aba, sabe? A questão de palestra com o Radinho.
Sim.
A gente fez isso em 2008.
É, eu lembro muito disso.
Com o Twitter, nossa, como a gente foi criticado. Na época que surgiu o Twitter e um grupinho estava numa palestra e a palestra não estava legal e marcou de sair da palestra para se encontrar lá fora. E aí as pessoas saíram no meio da palestra. Acho que é a primeira vez que as pessoas conversavam entre si. No meio de um evento e saíram. Mas enfim, teve muita coisa marcante. Mas o Intercom era 2 meses antes, com inscrições encerradas, fórum, aí os cursos começaram a crescer demais. Ali ele ficou muito forte. Depois começam a surgir os blogs, ao mesmo tempo que surgem as comunidades, a gente começa, uhum, a apoiar muito as comunidades, desenvolvedores. Então, nos 10 anos seguintes, aí o desenvolvedor começou a ser valorizado, né? Começou, sim, a ser profissão, porque, sim, até então a gente era chamado de sobrinho. E ficou 10 anos ali surfando uma onda muito bacana.
Sim.
E em 2010, aí o Imaster já é uma marca extremamente forte, essa comunidade já de quase 500 mil de desenvolvedores e bons patrocinadores. Só que boa parte das empresas patrocinadoras começaram a vir muitas empresas de pagamento, PagSeguro, Moip,
uhum,
muitas empresas ligadas a e-commerce. E não tinha nada de e-commerce na época. A gente começou a estudar ali, poxa, vamos fazer um evento de e-commerce em 2010.
Isso dentro do eMasters.
Dentro do eMasters, nasceu como, sim, projeto. Então, o eMasters tem então já uma empresa bem consolidada, bem forte.
Uhum.
E poxa, vamos fazer um braço de e-commerce. E aí foi muito gostoso porque a gente foi para a rua de novo. A gente era muito conhecido no mercado de tecnologia, mas fui bater na porta ali, lembro do Fabiano da KPL. Fui assim...
Segunda vez que o nome dele aparece aqui no podcast, cara. Vou ter que convidar ele para vir aqui para falar.
Ele é um querido. Né?
Eu sei que ele tá lá, né, com a escola de mergulho.
Ele tá feliz,
ele
tem muito
feliz
pra ensinar. Caramba, lá, né?
Sim, mas eu vou tentar cavar essa entrevista aqui.
Encontrei ele no fórum agora, ele tava bem feliz. E foi muito gostoso, assim, porque todo mundo comprou a ideia. Tinha um brilho diferente, sabe?
Uhum.
Todo mundo comprando ideia, querendo abraçar o mercado. Não tinha, obviamente, acho que tinha interesse em crescer, mas queria promover o mercado acima de tudo. Enfim, foi muito gostoso. Fizemos o evento, uma energia absurda.
Esse evento tinha quantas pessoas?
Para mil pessoas, pouco menos de 1000 pessoas no Comércio, 14 patrocinadores. E já nasceu com um conceito diferente. Então, todo o espaço de negócio, a gente construía cada lounge de cada empresa, com mesa de reunião, com paisagismo. Todos iguais. Então, desde o primeiro a gente teve Google. Eu lembro que foi desafiador, porque como a gente falar para o Google que ele não podia construir o espaço dele, a gente entregaria
espaço deles. Isso é uma coisa que vocês também trouxeram para o mercado, porque você vai em eventos de outros mercados, sempre tem essa do cara querer montar o espaço dele do jeito que ele quiser, né?
Não, ali a gente foi, e não sei porquê, o insight ali no mercado naquela época. Cara, vamos construir um fórum de negócios que, uhum, tem a parte de conteúdo e tem um ambiente de negócio, mas não é feira.
Uhum.
É um ambiente construído, destaca-se pelo produto, né?
Uhum.
E eram lounges bem simples, né? Isso em 2010. E os próprios caras do Google, eu lembro da gente estar na salinha de palestrantes, eles olharam para mim no final assim, cara, quem são vocês? Porque tá todo mundo... Era um sábado, que a gente estava acostumado a fazer os eventos sábado, né? De dev. O mercado está todo aqui, a gente nunca viu nada igual e a gente brigou com eles por não ter, né? Então, uhum, o conceito pegou muito, o almoço a gente já serviu ali, toda a alimentação, de forma toda errada. Assim, a gente serviu o almoço em prato, não tinha lugar onde sentar.
Simples.
Então, teve muita coisa ali que a gente criou no início e ali a gente viu que, poxa, não dá para ser um evento só. E a gente deu sorte que o dono do domínio e-commerce Brasil.com.br era um desenvolvedor super fã de massa. A gente comprou o domínio, registramos a marca e decidimos em 2011 lançar um projeto maior. E a gente meio que replicou o e-masters. Então o e-masters já tinha revista impressa, tinha toda a parte de treinamento, congresso, pesquisa, portal, tudo. Então a gente desenha um projeto muito amplo em 2011 e meio que a gente entra de sola, assim, sabe? Entra muito forte com todo o ecossistema do e-commerce Brasil. Como você vê hoje, a gente entrou em 2011.
Sim.
E o mercado pronto para crescer. E talvez o grande segredo ali, isso foi alguns meses desenhando, e isso eu devo muito ao mercado de dev, é um mercado muito colaborativo. Mercado desenvolvedor, mercado de tecnologia é um mercado muito colaborativo.
Sim.
Quando a gente fala de comunidade...
Até pelas ferramentas, principalmente no mercado de ferramentas open source, né?
Sim.
Esse modelo de comunidade é o centro de toda a estratégia, né? A forma como o negócio para em pé, né?
Exatamente. E era todo o nosso background. E como que a gente lança um projeto de fomento? O mercado de varejo, que não tinha nada a ver com comunidade.
Sim.
Então, no final, o que a gente chamou de mantenedores, demorou para a gente conseguir desenhar isso, cunhar isso no primeiro ano... muito difícil, eu dava para as empresas, cara, aqui, ó, quantos clientes você precisa fechar para pagar a conta? Tanto, então vem cá, você não precisa pagar nada até fechar. Então assumia o compromisso e se ouvia muito, principalmente as grandes empresas, né? Eu tenho verba para revista impressa, eu tenho verba para evento, eu tenho verba para online, eu não posso misturar, cara. E
cada dinheiro sai de um lugar, né?
Então basicamente o cara queria ter stand nos grandes eventos, assim, cara, mas vai ter que bancar as outras iniciativas, fomentar as outras iniciativas.
Uhum.
Hoje a gente faz mais de 200 iniciativas por ano gratuitas nesse modelo que é importante para todo mundo, mas sim, foi difícil ser construído. Enfim, hoje felizmente tá tudo redondo, mas ali a gente cria esse modelo do mantenedor, que também é uma espécie de patrocinador anual, lembra da recorrência, para não depender de mídia.
Sim.
Então a gente já lançava em projeto no ano anterior, a gente já sabia que em dezembro teria o evento de Porto Alegre. Então quando você faz o evento, normalmente você perde mais tempo vendendo patrocínio do que trabalhando em curadoria ou qualquer coisa do tipo. Então eu já sabia que em dezembro teria o evento, e a gente tem um ano inteiro todo para trabalhar no em toda excelência de conteúdo, de experiência. E principalmente você tira o dinheiro da frente. Isso é muito importante para qualquer comunidade. Então eu estava tomando cerveja ou um café com qualquer parceiro, não tinha nada mais para vender, porque tinha um projeto de fomento, era tudo aquilo ali.
Sim, ou ele patrocina tudo ou ele não patrocina nada.
E
né?
Ele está fomentando o mercado.
Sim.
E aí começou. Então, em 2011 a gente lança com congressos, eventos pequenos, eventos grandes, revista impressa, pesquisas, premiações, portal, curso e tudo que vocês imaginarem.
E ele já parou de pé? Aí, falando mais do ponto de vista de negócio, ele já parou de pé, já foi rentável financeiramente já nos primeiros anos, assim como foi o e-masters?
Já.
Ele já começou maior, né?
Já. Eu sempre comecei, assim, até hoje, quando a gente lançou a escola, agora a Escola Superior de E-commerce, qualquer projeto, existem várias formas de você lançar uma empresa, enfim, cada perfil, mas eu nunca entrou pela minha cabeça você começar um negócio sem esse negócio dar resultado. Ainda mais nos nossos mercados, mercado de e-commerce, mercado dev. Tem tanta oportunidade, você tem que parar para pensar.
Sim.
Mas não entrava na cabeça. Então, foi o que eu falei. Cara, eu preciso que você pague. Você precisa de quantos clientes? Eu lembro da Civi. Lembra da Civi que foi vendida depois o Vabo?
Eu estava dentro da B2W quando ela comprou a Civi.
Então, o Vabo me falou, cara, eu preciso de 11 clientes. Não esqueço até hoje. Era R$4.500 por mês. Era R$500 a mensalidade. Era questão de precificação automática. Assim, cara, eu preciso de 11 clientes para ter a gordura. Beleza. Em janeiro a gente fez uma série de ações. Tá aí os 11 clientes, beleza? Agora vamos
agora
entrar. Porque o risco era meu. Era muito difícil ele confiar. Eu falava aquele monte de coisa para ele, ele... Cara,
você não tinha feito nada, né?
Tinha feito nada.
Tinha feito assim, pro e-master você tinha feito alguma coisa, pro mercado de e-commerce.
E eram startups, eram empresas menores. Uhum. Então, cara, me dá aqui, vamos pegar o risco. Eu acredito no que eu tô fazendo. Então me dá a sua meta e a gente corre atrás. E a gente sabia as ações que a gente faria. Era um baita de um produto bacana. Então a gente fazia. Eu fazia um café da manhã com a indústria, mostrava aquilo ali, a indústria toda comprava.
Sim.
Agora cabia a mim organizar, fazer o café da manhã, convidar, colocar ali num lugar gostoso, pegava e vendia. Então, mas já estava no. E também pensando todo um giro, né? A gente tinha a revista impressa não saía em janeiro, saía em fevereiro, o primeiro evento já saía em fevereiro ou março, uhum. E você tinha o mês ali para os primeiros meses até para acumular, criar gordura. Então tudo isso era muito, muito bem pensado, muito bem estruturado. No final a gente receberia muito menos do que poderia receber, mas era contínuo e eu conseguia tirar o dinheiro da nossa frente, porque se você preocupa muito em venda, você tem que focar, né? Quando você tem o foco na venda, você perde a energia que você poderia gastar na excelência do produto. E você só consegue a tranquilidade quando você está financeiramente redondo ali, você consegue a tranquilidade para ir nos detalhes, que o detalhe no final faz a diferença. Sim. Detalhe, experiência de cliente, experiência do seu funcionário, deixar tornar gostoso aquilo ali, né? E aí veio então segue o e-commerce Brasil crescendo bastante esses 10 anos seguintes. Continuamos com o Imasses, o time era o mesmo. Então, um ano já saiu, já virou empresa independente. E aí, o que acontece com o Imasters em, sei lá, 5 anos depois, 6 anos depois, que estava tudo muito grande, estava impossível manter. E começa uma linha do Imasters que toda empresa, hoje eu acredito muito nisso, toda empresa precisa, qualquer empresa, não só de tecnologia, precisa falar com o desenvolvedor hoje. Uhum. Tem uma API aberta, tem que ter conector, tem que ter módulo, integração já é uma palavra-chave. Toda empresa precisa falar com o desenvolvedor. Então é aquilo que só o Imasters fazia lá atrás, que era tutorial. O banco oferecia uma carteira de boleto, nem o banco sabia que oferecia aquilo ali.
Sim.
Hoje não, as empresas de tecnologia têm que dar a base e elas não sabem como falar com o desenvolvedor. Então o Imasters hoje, ele está muito focado em gerir comunidades desenvolvedoras ou projetos para desenvolvedores de empresas, empresas próprias, né? A gente faz os protótipos para a rede, Cielo, Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um trabalho muito gostoso. Então, o Imasters foca e a gente tem times separados para cada cliente. Então, a gente deixa todos os nossos projetos próprios param, os grandes eventos do Imasters param por causa do crescimento dos eventos do e-commerce Brasil.
Uhum.
O Imasters foca com os times separados para cada empresa, que a gente chama de Masters for Business, que está muito bacana, está voando também. E aí todo o nosso time a gente começa a concentrar ali no e-commerce Brasil.
E o e-commerce Brasil demorou quanto tempo, assim, em quantidade de anos, para você perceber que ele era maior do que o e-master no sentido de do potencial que ele tinha de crescimento e essa mudança? Tipo, o e-master veio até aqui. Cara, aqui o que era só um projeto dentro do e-master se tornou algo maior, assim, em potencial de negócio. Sim. Mesmo, assim. Quanto que você teve essa chave?
O Igor, é muito delicado falar de ser maior. O e-master, quando o e-commerce Brasil nasce, ele nasce com zero online.
Uhum.
O e-master tinha... um artigo do e-master batia 5 milhões de leitura.
Uau.
De fórum, assim... os eventos do e-commerce Brasil começaram a crescer demais porque começou no físico, né? Então, como não tinha online, a gente teve que fazer o físico muito bem feito. E o e-commerce Brasil começou com o fórum.
Uhum.
Então, é muito diferente. O que a gente faz com o e-master é basicamente a quantidade de eventos presenciais, e a gente tinha tanto evento legal, porque além do Intercom, o PHP Experience,
sim,
o Android Dev Conference, eles eram os maiores eventos de PHP do mundo, de desenvolvimento Android, eram eventos grandes, e além de outros eventos parceiros. Então, principalmente time de evento, a gente fazia, sei lá, 15, 16 grandes eventos por ano, era mais de um por mês, era surreal, assim. E a gente sempre fez tudo interno.
Uhum.
Então, ali a gente teve que... A escolha não é nem maior do menor, mas o e-commerce Brasil era muito mais conectado. O e-masters, um evento, falar um evento para Android, não fazia tanto sentido empresas de hospedagem, que sempre foram bons patrocinadores nossos, que estão ali no evento de PHP. Não eram tão conectados ali, você tinha comunidades um pouquinho diferentes.
Entendi.
O e-commerce Brasil você tinha muito mais conexão. São dois públicos completamente diferentes. O evento do e-masters, cara, está marcado para as 9 horas, o público chega às 8. Você abre às 8h40, tá lotado, o pessoal começa a sentar na frente e para trás. Os do e-commerce Brasil tá marcado para as 9, ele chegou às 9h30, fica conversando lá de fora, começa a entrar às 10 e senta de... Hoje já mudou.
De trás para frente.
Hoje já mudou, mas são coisas diferentes. E sim, no e-master estava crescendo muito a necessidade de empresa criar suas próprias comunidades.
Sim.
Isso para a gente começou a ser muito legal, que era coisa nova.
Uhum.
E a gente optou por... Acho que foi uma coisa natural também. Acho que nada foi... É difícil você ir contra o natural, né? Se você vai observando, tá vendo as coisas acontecer ali, eu não gosto muito de seguir um playbook, eu ter que fazer tal, de tal forma.
Uhum.
Mas no seu negócio ali, até falo bastante, assim, cria um plano de negócio, estuda, desenha o máximo, mas você só vai saber mesmo o que vai acontecer quando for para a rua. Então, tenta ir para a rua o quanto antes, porque naturalmente ele vai para o caminho que deveria ir.
Sim.
E aí é você saber navegar e você ter flexibilidade para... E vai sendo gostoso, sabe? Não é um peso, empreender não é um peso. Ah, você, poxa, Thiago, você não foi... Foi bem gostosa toda a jornada até aqui.
E a gente no mercado de e-commerce teve um crescimento muito grande agora na época da pandemia, né?
Uhum.
E vocês, com o e-commerce Brasil muito centralizado ali nos eventos presenciais, tiveram que se reinventar e se reinventar muito rápido, né? É, não queria entrar tanto nessa linha de como vocês fizeram os eventos nessa questão da pandemia, mas queria que você falasse um pouquinho de como foi o crescimento nessa época da pandemia.
Uhum.
Porque principalmente quem estava ali no mercado de e-commerce, construção de loja, aceleração de loja, teve esse impacto de crescimento, né? E vocês, como englobam todos os fornecedores, também acabaram sentindo de maneira geral esse ponto. Como que foi a pandemia para o e-commerce Brasil?
Cara, assim, eu acho que a gente está num podcast que fala de liderança. Para mim, ele foi bem icônico e... Poxa, eu tinha já, sei lá, 18, 17 anos de empresa. Você acaba ficando um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais no estratégico.
Uhum.
E assim, a gente fica 24 horas ligado, né? Acho que essa é a grande... E a gente gosta disso. Talvez o grande diferencial. Você começava a ver na China... Primeiro eu vi ali, eu fiquei assustado. Acho, nossa, vai chegar esse negócio no Brasil? Aí depois você começa a... Você enxerga aquilo chegando perto.
Uhum.
E você começa a falar com as pessoas. Não. Aí você começa a chegar na Europa. Isso em fevereiro, a gente tinha um evento grande em março, que era o Marketplace Conference.
Uhum.
Que a gente paga, é evento todo, você constrói antes. E você já começa a ficar com aquele receio. Então, o começo da pandemia pra gente foi. Eu juntei o time, sei lá, 15 dias antes do Marketplace Conference. A gente tá vindo pra BH, pro evento de BH. O evento de BH foi dia 10 e 11 de março. Uhum. O Marketplace Conference dia 25 de março. Acho que eu chamei o pessoal dia 9 na sala. Assim, gente, a gente vai cancelar esse evento. Eu fui quase expulso da sala. Você tá louco? A gente tá trabalhando isso há não sei quanto tempo. Tá tudo pronto. Conteúdo, curadoria, patrocinador, arte pronta. Patrocinador com brinde feito. Não pode e tal. Assim, ah, cara. Aí eu não tive coragem. Eu segurei. E ligando para amigo na Europa, assim, cara, como é que tá aí? Não, tá chegando ainda, mas tá devagar. Só que o negócio era exponencial, né?
Uhum.
Aí deu um dia, assim, não, Thiago, você vai ter que cancelar. Aí cancelamos o evento.
Não fizeram o evento de março?
Não, o Marketplace. Não, fomos xingados de todos os lugares e fomos para BH. Evento primeiro, foram 2 dias, evento BH. Primeiro dia lotado, segundo dia vazio já. A pandemia veio no segundo dia. Foi icônico, uhum, isso. E assim, cara, o que, que eu faço agora? Não posso simplesmente cancelar o evento. E a gente cria o evento online, não tinha a menor ideia como é que fazia isso. E, puta, vamos fazer.
Nunca tinha feito, porque era muito presencial.
Isso eu tenho uma confiança muito grande no meu time, assim, operacional. Então eu sei que eu invento as coisas, eu viajo e o pessoal entrega. Então, assim, cara, vamos cancelar o evento, a gente devolve dinheiro, não vai fazer o evento, mas faz um evento online bacana, entrega, apresentei a todo mundo, evento gratuito. E montamos o evento online em 10 dias e foi muito gostoso, porque era o primeiro grande evento online e estava todo o mercado de olho, não só o mercado de e-commerce, mas todo o mercado. E eu lembro de ter saído desse evento me sentindo idiota, assim, porra, Thiago, por que você nunca fez isso? Porque, assim, era gente de todo canto do Brasil online.
Uhum.
Você conectava um cara da Alemanha ou do Japão rápido, sim, sabe? Tem fulano para falar sobre assunto, você conectava...
Sim, a capilaridade gigante.
Eu olhava assim, não é possível. A quantidade de era um evento para, sei lá, 5 mil pessoas, tinha 20 mil. A gente fez um match online, sabe?
Sim.
De conectar negócio com o patrocinador. Caramba, cara, isso é surreal. E aí depois você vê os problemas, né? Todo match online que a gente viu ali tinha muito lixo. Então a gente entregava ali 90% e aí o patrocinador fica chateado, porque a gente não fez uma curadoria, a gente não...
Sim.
Fez.
Não teve
um
uma
criação
tão real, né?
A gente sempre teve muito cuidado com o público, mas foi muito bacana.
Uhum.
E aí vem outro problema. Beleza, tá resolvido. A gente conseguiu segurar um dinheiro ali que era o que sustentou a gente. Se você tivesse torrado aquele, uhum, dinheiro ali, um evento grande de pavilhão, a gente tá falando de alguns milhões de reais. E cara, não ia acontecer. Você via que não ia voltar tão cedo. É, o pessoal fala, eu achava que seria pouco
15
tempo.
Dias. Eu achava que quarentena era 40 dias.
Mas se você olhasse para a Europa, para a China...
Não tinha perspectiva.
Então, assim, o nosso negócio era baseado em evento presencial. É, e aí eu volto a tomar frente. E assim, aí é sem dormir. Você redesenha todo, a gente redesenhou todo o projeto online. Tudo que você imaginar de online, a gente inventou.
Sim.
E a gente antecipou o mantenedor. Assim, cara, a gente está... Com possibilidades de não acontecer, a gente fez o evento online agora, que foi incrível, e estamos aqui atualizando todo o projeto de 2020, e criamos podcast, criamos web, criamos um monte de coisa. E além disso, damos desconto de 50 para 2 meses, o pessoal pagava... Assim, eu fiz um monte de coisa, e eu lembro, eu começava 8 da manhã até 8 da noite,
falando
eu emagreci pra caramba, só tomava água, que eu não queria pegar, não queria ficar doente, né? Bastante água e tal. E falando com empresa por empresa. Eu ali à frente e negociando com empresa por empresa, virou todo o projeto. É, a gente conseguiu. E as empresas que falavam que não tinha como pagar, cara, tudo bem, não paga. Tamo junto.
E financeiramente, e tipo, você conseguiu. Pagar,
ali conseguiu segurar. E aí veio o online. Bombou, né? As empresas de tecnologia cresceram muito, o e-commerce bombou, porque até então estava tendo bloqueio de rodovia. A gente não sabia se ia conseguir entregar.
Sim.
Então a chance do e-commerce afundar ali era grande, a gente não sabia para onde ia. E acabou que o e-commerce salvou.
Sim.
Então a audiência lá em cima, o web, né, o evento online, tudo. E a
curiosidade,
a gente começou a criar,
da galera.
O que a gente criou de evento novo, e aí você começa a identificar, evento online, o pessoal quer palestra, a gente nunca vendeu palestra em evento presencial.
Uhum.
Sempre respeitou isso. Poxa, vamos criar eventos para falas, para palestras de patrocinadores. Então você redesenha o negócio todo, mas você tem que ser muito rápido.
Sim.
E aí você segura o ano. No final, o ano custou muito menos porque você não tem evento presencial.
Uhum.
E a gente tinha ali, a gente está falando de alguns com o Congresso Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
Fórum.
Que são congressos grandes. Fórum, Marketplace Conference, Ads e Performance, todos esses são eventos de pavilhão. Eventos grandes. Então você reduz ali a conta, você dá desconto, você antecipa tudo.
Uhum.
E aí foi tranquilo. Aí 2021 você consegue
planejar
um pouquinho melhor.
O fórum de 2020 foi um fórum 100% online, né?
100% online.
Como que foi essa experiência, assim, para vocês que só faziam 100% presencial?
Cara, foi muito legal, assim. Você sabia que ia ter online. Outra questão ali, quando eu falei pro meu time que ia ter ser online, eles ficaram tristes. Assim, mas... Gente, não.
Sim.
Tem o que fazer. Não tem como. Ah, não fui. Cara, vamos pra guerra. Não... E aí você tem que. É onde aparece a liderança, né? Então, assim, cara, o que a gente faz aqui? Já tinha muito evento online. Assim, cara, o que a gente optou no final? Trilha única, só que notes.
Uhum.
Sou a nata da nata, vamos buscar onde a gente trouxe o Oz, né? Trouxemos um monte de... A trilha era muito forte. Não vou citar nomes, mas...
Uhum.
Cara, era... Não tinha um palestrante que não seria keynote de qualquer evento nosso.
Uhum.
É um evento global. Online, vamos ser global. Então vamos criar palco fora do Brasil. Então a gente criou um palco em Londres...
Sim.
Criamos na China, a gente não conseguiu criar.
Tinha 3 idiomas, né? Tinha tradução em vários idiomas.
E assim, a gente montou um baita de um estúdio gostoso. Ficou lindo, sabe? Lindo só com keynotes. Plataforma de evento, a gente foi procurar, não achamos, a gente construiu a própria. Aí fomos atrás do Madison, que tinha uma empresa. Foi o primeiro desenvolvedor nosso.
É bom ter o eMasters. Debaixo do braço, né?
Mas foi esse funcionário, o primeiro funcionário nosso que já não trabalhava com a gente, tinha uma fábrica de software, Madison, a gente sabia trabalhar junto, precisa de você. A gente desenhou toda a usabilidade e disse, cara, eu quero uma coisinha branca, onde todo mundo fala com todo mundo, porque no evento online, onde ninguém fala com ninguém, ou gravar, todo mundo fala com todo mundo manda mensagem para todo mundo, mas você tá louco, não, cara. Todo mundo conversa, assistindo a palestra, conversando, sem nada, com a programação mostrando quem que está falando agora, quem que é a próxima. Fácil,
Sim. Porque
o negócio era muito complexo que tinha. Uma sala única, palcos Brasil e Londres no final, e quando entra palestrante gringo, chama de Londres, volta, tem um bate-bola. Você sabe TV?
Sim.
E aí eu fui tentando empolgar o pessoal nisso, cotas de patrocínio lá embaixo, Também envolvendo conteúdo. Aí envolvia um monte de coisa. Expositor online, que no expositor online não dá muito certo, né?
Eu lembro que tinha umas salinhas, tipo uma área expo, né? Que você podia entrar na sala e falar com a pessoa da empresa. Tinha um negocinho desse
também. Você vai criando, é tudo novo, você vai inventando. Sim. E foi muito legal, no final foi muito legal.
Foram para quantas mil pessoas, você lembra o número?
Cara, foram 30 e poucos. 30 e poucos. Então até hoje é o maior fórum, né? Se você for pegar o último agora, teve 19 e alguma coisa. Então quase o dobro online, né? É outra coisa.
Sim.
Mas, enfim, cada um tem os seus pontos positivos e negativos. Mas foi isso. E aí depois, esse ano, a gente falou assim, cara, chega de evento online. É, tô presencial.
Eu lembro na conversa, no café que a gente tomou no começo do ano, você falou pra mim, cara, esse ano é tudo presencial.
Tudo.
E é isso. Chega de online, chega de...
Não, é isso. Sabe que você não tem orgulho que você faz? Você faz um evento online?
Sim.
Não, não dava, assim. E tá.
Não, e cumpriu o propósito.
Você não
estava
fazendo a diferença.
Sim.
Cara, é presencial. O pessoal precisa de presencial, vou no presencial. E o que, que dava para fazer presencial? Até hoje, nossos eventos regionais esse ano estão todos sendo menores.
Uhum.
Não tem stand, que era o que a gente conseguia prever lá em novembro, que daria para fazer.
Sim.
É, o fórum mesmo. Esse ano a gente reservou menos pavilhões, aí foi crescer, fomos tomando coragem, né? Aí fomos crescendo, até pegar todos os pavilhões novamente e fomos vendendo, mas.
Falando sobre essa experiência do fórum desse ano, assim, pra mim foi o evento que mais me impactou. Acho que tem toda essa jornada da pandemia, de ter ficado 2 anos sem fórum presencial e tal. Do mercado ter crescido, então, eu fui no último fórum em 2019, que tinha uma quantidade de soluções. Quando eu fui lá, cara, 3 vezes mais soluções do que tinha disposição do ano anterior. Então, pra mim, foi um evento muito impactante. E depois, quando eu comecei a falar com as pessoas também, quem estava patrocinando, né, de empresas mantenedoras, todas falando muito bem. Nossa, tem consegui gerar muito negócio, tá super qualificado o público e tal. Mas para vocês que organizaram o evento, qual que foi o impacto que vocês sentiram em sair desses 2 anos de 100% online e ir para esse ano presencial? Assim, o que significou esse fórum para o e-commerce Brasil esse ano?
Cara, assim, é muito. Eu brinco com o time, a gente paga um preço muito alto, porque é muito difícil, é muito trabalho, é muito desgastante, assim. Eu só tenho que tirar chapéu pro meu time, agradecer não só meu time, mas todo o time terceirizado.
Uhum.
São mais de 1.500 pessoas que trabalham diretamente no evento.
Nossa.
E a gente. Eu nunca consegui, eu nunca soube liderar time grande. Nunca tive. Eu sou aquele empreendedor mais rebelde que. Eu quero fazer as coisas diferentes, eu quero focar lá no cliente final e questão de processo, organização, você tem que ter, mas nunca foi muito meu foco e hierarquia.
Uhum.
Então eu sempre tentei trabalhar com um time menor, muito próximo, família mesmo, aquele conceito de propósito e todo mundo fazendo tudo possível, né? A visão completa, não só numa função. Foi difícil para o time entender, tinha muita gente nova. Mercado de eventos parou 2 anos. Parou, mudou. Então você não sabe quem coloca carpete mais, quem coloca madeira. Além de ter ficado muito caro.
As empresas que sobreviveram também, né?
Mas os funcionários são diferentes. Então metade das pessoas que estavam fazendo fórum não tinha ideia do que era o fórum. A gente levava em outros eventos, mostrava e a gente conversava o tempo todo com eventos parceiros e todo mundo falando, cara, tá bombando, nunca vendeu tanta bilheteria, já vendi bilheteria para 2003, patrocínio, e isso para a gente projetar o fórum. Puta, beleza, vou acreditar. E dentro ninguém tinha essa, assim, cara, não pode ser tudo isso.
Sim.
E a gente tava muito claro para a gente, não tava claro, né? Você estudando na teoria...
Uhum.
De 2019 para 2022, o mercado quase triplica.
Uhum.
Triplica de share de 5% a quase 15%. Deixa de ser um evento de e-commerce. Isso eu falava muito com o time. Cara, a gente não é mais um evento de e-commerce. O e-commerce passa a ser estratégico para o mercado inteiro.
Sim.
Vai ser um evento que é todo o mercado, a digitalização de todo o mercado, indústria, serviço, varejo, o que for.
Sim.
E a gente tem que fazer bonito, porque a gente está representando o e-commerce. O e-commerce vai liderar a partir de agora. O e-commerce vai liderar a digitalização do varejo. E vai ser um outro patamar. Não pelo evento, não é mérito só nosso. Nosso mercado virou e a gente tem que entregar.
O mercado virou protagonista, né?
E tudo aquilo que a gente fez, todo esse conceito de alimentação, experiência de alimentação, experiência de networking, todos os lounges, até hoje todos os estandes, são 222 estandes, a gente constrói todos, a gente entrega todos, a gente dá alimentação de 6h30 da manhã às 9 horas da noite, café da manhã, coquetel, coffee, almoço, tudo com bowl de louça, com garfo e faca de verdade, não é de plástico. Tem um índice de roubo absurdo, eu não queria entrar nesse método, mas a gente sempre... é difícil você conseguir fazer isso.
Sim.
É uma operação de guerra de alimentação, de conteúdo. Existe um conselho de conteúdo independente, a gente faz isso até para preservar o e-commerce Brasil. Tem um conselho que define curadoria, são mais de 20 palcos no final. Tem muito surreal que você não consegue acreditar. E aí quando você vê ali acontecendo... você vê repercussão de LinkedIn, você começa a ver com mercados completamente diferentes.
Meu LinkedIn parou, só fala de fora até hoje.
E eu acho que virou não só o maior evento de... Eu estava conversando com o time. Existem feiras, né?
Uhum.
Mas de evento de congresso, com conteúdo no centro, que seja de congresso, com ambiente de negócio, eu não sei de outro... desse tamanho, desse propósito no Brasil.
Não.
Porque quando você pega feiras, assim, você tem todos os pavilhões de feira, mas você não tem o conteúdo como base. E isso difere muito, porque as pessoas chegam no mesmo horário, no intervalo, eles vão embora, mexe.
As pessoas
com...
vão para aprender, não só para se conectar, né?
Então
porque
é uma
eu
coisa...
Eu acho que tem feiras maiores em outros, tipo uma APAS da vida, mas... Mais para você ficar lá na área expo, se conectando
eventos,
com fornecedores.
Exatamente,
assim,
são eventos bem maiores.
Acho que é feira, né?
Isso, são eventos bem maiores, são eventos lindos, a magnitude é absurda.
Sim.
São mais dias,
mas
bem
é
mais
feira,
expositores.
Mas é feira, eu acho, né? Mais feira do que
feira.
Congresso.
Com conteúdo, congressão, tudo sincronizado, com a curadoria, que é muito difícil você organizar aquilo ali. Todas as salas, e com o negócio, e com a gastronomia, tudo isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer bonito ali pro mercado. Sim, então o mercado para e vê que e-commerce não... O mercado, a gente está representando o mercado não está de brincadeira. Existe uma profissionalização, e como se segurou a ponta do varejo na pandemia.
Sim.
E volta agora. Isso várias e várias vezes pré-pandemia. Eu falava de e-commerce, o pessoal ria da nossa cara. E-commerce, tem 5% do varejo, 95% aqui. Quantas vezes a gente ouviu piada com isso?
Nossa.
E a gente achava que...
Ninguém ganha dinheiro com e-commerce.
E hoje a gente está falando, qual é a maior empresa da América Latina? A gente só está no começo.
Sim.
Isso eu brigo com todo mundo. As maiores empresas da China, da América Latina, o Meli passou a Vale.
Sim,
você
Estados
vê a
Unidos
Amazon
também.
Brigando com a Apple, etc. Isso está só o começo. Está só o comecinho. Então, sim, vai crescer demais e cabe a gente ter a responsabilidade de entregar e de conduzir o mercado. No final, a tecnologia só serve para melhorar a experiência do consumidor. E o e-commerce tem um propósito muito forte nisso. Então, é que às vezes a gente está em São Paulo, a gente não sente, mas o cara em qualquer canto do Brasil comprar, receber dois dias.
Sim.
Qualquer coisa que precisar, desde coisa supérflua, coisas de extrema
Nordeste,
necessidade.
O Nordeste já passou a ser a segunda região com maior consumo no e-commerce, já passou o Sul, por exemplo. Que foi por muito tempo a segunda região de maior consumo, né? Para você ver o quanto isso é importante fora do nosso.
Isso é muito
eixo
bacana
aqui, né?
Tô falando de consumo por consumo.
Sim.
Mas elevar a oportunidade de consumo fora empreendedor. Eu tenho uma ideia aqui no interior de não sei aonde, eu quero vender para a China, um propósito bacana. Cara, a indústria vai ter dificuldade para concorrer com você.
Sim.
A indústria, a gente muda a indústria inteira. O e-commerce muda a indústria completamente.
Sim. Sim.
Completamente, todos os pilares da indústria. O varejo vira indústria, a indústria vira varejo. O NPS direto, o aumento do NPS da experiência do consumidor quando fala direto com a indústria. Fica tudo muito mais sofisticado, sabe? É gostoso de você ver essa responsabilidade.
Na verdade, a gente jogou uma bomba nessa cadeia de consumo de fabricante, distribuidor, varejista, cliente final.
Isso é muito gostoso.
Tacamos uma bomba nisso aí, né?
É isso aí. Então tem que servir, a gente tem que a responsabilidade da sementinha que a gente plantou. A gente coloca as empresas em primeiro lugar.
Uhum.
O e-commerce Brasil é um projeto colaborativo. Sempre que vem os gringos, né, a gente traz os caras. A gente tem uma parceria com o consulado americano que recebe muito bem eles. A gente faz um tour com eles para mostrar o melhor do Brasil para eles e saem encantados daqui.
Que legal.
O ecossistema é muito forte. Então, de pouco em pouco, não só a gente, né, mas várias empresas brasileiras que estão indo para fora, dando um show lá fora. Então a gente está conseguindo levar coisas boas do Brasil. Acho que isso é muito, muito gratificante o que a gente consegue.
Eu gosto do Mariano, ele sempre fala, né, que a gente seja do mesmo jeito que as pessoas têm outros países ou outras regiões alguma referência, né? Então, cara, a Itália é a moda. a França é o perfume, que a gente seja esse centro de digital commerce, né? Que saia daqui o que vai servir o mundo inteiro nesse sentido. Para onde vocês estão indo agora? Indo já para as perguntas finais aí. O que vocês pretendem para os próximos anos? Quais são as suas maiores apostas como empresário ou como negócio mesmo para o e-commerce Brasil?
Uhum.
Para onde vocês estão indo?
Cara, tem muito projeto, tem muita oportunidade. A gente lança a escola agora. Lançou agora, tem 2 anos com o MBA. Mas assim, existe um gap nos dois mercados, tecnologia e e-commerce. Tem um gap absurdo. E para mim é muito claro que...
De mão de obra.
De mão de obra.
Tá.
De mão de obra. Muito, assim, é um apagão de mão de obra que afeta muito o mercado. E não adianta que ninguém vai resolver sozinho. Não vai ser a academia que vai resolver sozinho, não vai ser o e-commerce Brasil, não vai ser uma empresa... As empresas vão ter que se juntar, as empresas vão ter que formar, porque o gap está muito, muito grande. Então, queria muito trabalhar para isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê muitos jovens buscando, né, algo na vida, alguma coisa, algum caminho, e a gente sabe quem precisa, a gente poderia conectar isso muito bem conectado. Tenho muita vontade de fazer algo global. Você tem Masters de E-commerce Brasil, 2 cases muito bacanas. Essa parte de Web3, cara, parece que eu estou vivendo lá atrás de novo, comecei na BBS. Vai mudar tudo, vai mudar tudo. E vai ser muito gostoso, assim. Não só mudar tudo, mas gerando coisas muito positivas, né? Em todos os cenários, em qualquer coisa da sociedade. Web3 vem muito forte, uma coisa que eu quero trabalhar bastante. E das empresas, as duas empresas continuam com a missão, e-commerce Brasil, de fomentar o mercado, ser o principal projeto mundo, né? A gente faz coisas com a ONU, coisas com outros órgãos, de buscar excelência. A gente não trabalha tanto com quem quer entrar no e-commerce, mas uma vez no e-commerce... lá no começo, a mesma coisa com o Imasters, cara, o que a gente falava com o colunista, a gente quer pegar o cara que tem que ir para site americano para estudar, a gente não pode deixar isso, tem que ser o contrário.
Sim.
Então, conteúdo para o cara buscar excelência, então o profissional buscar excelência, a empresa buscar excelência, então muito indicador, instituto de pesquisa, escola, formação, então é tudo que você imaginar nessa linha. Os próprios eventos, hoje eu aposto, tem alguma dica de, né, quem está ouvindo a gente buscando oportunidades, tentando essa parte de mão de obra e a parte do nicho. O e-commerce hoje é muito, quando a gente surge lá atrás, o e-commerce faz sentido. Hoje o e-commerce de grocery é completamente diferente do e-commerce de moda, e-commerce de farma, e precisa, esses mercados estão digitalizando muito forte, precisa de ajuda. Então a gente está indo para nicho, mas tem muita oportunidade, não só nicho e segmento de mercado, mas também faz um trabalho específico com logística, com pagamento, fraude está crescendo bastante.
Sim.
Então você vai crescendo, vai mostrando as dores. Então tem muita coisa aí para atuar em mercado de e-commerce. E deve, acho que a integração seja o grande desafio do mercado. Tem muita tecnologia, mas a integração entre essas tecnologias não é tão fácil. Estamos perdendo muito desenvolvedor para fora do Brasil.
Sim.
Estamos contratando também.
Com esse trabalho remoto, né?
E não vejo.
Moeda desvalorizada.
A gente está falando de o ritmo de formação de mão de obra. Não só nos Estados Unidos, o gap com o que eles formam lá está muito longe. E aqui piorou.
Sim.
Então não tem visibilidade. Minha única esperança é a gente começar a formar os moleques, né? O que era aula de inglês com 13 anos.
Sim.
Começar a ter aula de programação e talvez essa geração nova chegar com 20 anos ali com uma pegada, seja no code, low code, o que for, conseguindo desenvolver. E a integração é muito importante, porque a tecnologia já existe, né?
Sim.
Mas é muito difícil, o profissional de marketing vira um profissional de tecnologia e todos eles, por aí vai. Então, acho que esses seriam os maiores desafios. Mas tem muita oportunidade para aqui, fora. E, enfim, acho que tem coisa, tem muita onda para surfar ainda. Tá só
o
comecinho.
Legal. Gostei que você falou sobre de vocês estarem posicionados para quem já está a buscar excelência, né? Porque, de certa forma, eu como missão lá na StartEcom, a gente tem justamente de fazer as pessoas entrarem. Então,
isso.
Somos extremamente complementares aí na nossa missão, e eu tenho certeza que a gente vai, enfim, caminhar junto aí durante muitos anos para poder construir várias iniciativas em conjunto aí.
Importantíssimo. Tem muita gente querendo entrar.
Ainda é muito pequeno, né? assim, comparado com o potencial de entrada ainda...
E esse cara talvez é o que mais precisa de ajuda hoje. É que tem vocês fazem um trabalho muito bom, o Sebrae faz um trabalho muito bom. A gente acabou se posicionando num espaço ali que precisava mais de ajuda no momento. Mas é muito comum você ver as pessoas querendo entrar e com medo. E assim, se ele não entrar, ele vai morrer. Não tem opção.
Sim.
E tem tanta cara, infinita possibilidade. O digital te dá infinitas possibilidades, mas não é fácil.
Sim.
É pegar pela mão, mostrar para ele. É. E
culturalmente também é uma transformação cultural, né? Porque o comércio ficou muitos anos sendo feito da mesma forma, de maneira analógica. De repente vem um monte de moleque e fala que, cara, tudo que eu sei de comércio... não serve mais.
É uma mudança. Às vezes você tem reunião, até pré-pandemia, por exemplo, tive reunião com alguns donos de supermercado.
Uhum.
E eles queriam um plug and play. E você explicar para eles que a digitalização do supermercado é muito maior do que aquilo, que vai da etiqueta, vai do caixa, vai do app. O que os caras viram para você são senhores já, que viveram a vida naquilo ali, super bem sucedidos. Mas, cara, você está falando para eu reinventar minha empresa inteira? E no final talvez o filho dele, uma nova geração, vai tocar. E você vê muito casos desse, cara. Quando a gente fala 19 mil pessoas no fórum, eu brigo muito com o time pra gente olhar quem tá por trás, porque é o cara pegando a indústria do pai, a marcenaria do pai para fazer móvel, alguma coisa. Você tem toda uma história ali que você tá passando, muitas das vezes, você tá passando negócio de família.
Sim.
E aí esse cara vai começar a digitalizar alguma coisa muito bacana.
Sim.
Então é muito rico o que o digital permite que a gente cresça como país.
Sim.
Se a gente conseguir formar mão de obra, realmente for um berço de tecnologia, e as empresas vão ter que fazer isso, eu não vejo outra forma. Ou a gente se junta, monta um consórcio, cada empresa vai formar 20 caras nesse perfil aqui por mês.
Sim.
E que dá para outra, que vai perder, que um vai puxando a outra. Cara, o Brasil tem um potencial absurdo. Agora, se a gente não formar, a gente vai perder os daqui, a gente já está perdendo. E não adianta, sem mão de obra... Não tem o que fazer.
E eu vejo que as tecnologias no nosso tempo de desenvolvedor, a gente tinha uma curva de aprendizagem muito maior, né? Por exemplo, quando aprendi a programar em Delphi, entendeu? Tinha uma curva de aprendizagem gigante. Hoje tem tanta tecnologia muito mais simples de você conseguir operar, várias soluções que te ajudam nesse dia a dia. Eu acho que dedicado um jovem se dedicar em um ano, ele já consegue vaga júnior, entendeu? No mercado, com toda certeza.
É isso aí. Eu acho que esse tem que ser nosso foco, cara. É. Se a gente tiver mão de obra e tecnologia, o Brasil vai voar. Se não tiver mão de obra e tecnologia com a nossa moeda,
sim,
a gente perde muito.
Baeta, eu queria te agradecer demais. Já estamos mais de uma hora aqui já falando, né? Meu Deus, passa muito rápido. Mas queria te agradecer demais por esse papo. E por essa porta aberta contigo, né? Enfim. O outro café que a gente tomou também, que foi mais tempo do que esse até, né? Mas obrigado por essa porta aberta, por todos os feedbacks que você me deu, das coisas que a gente está fazendo. Você, a Vivi, o E-commerce Brasil como um todo são uma referência para mim, assim, de excelência de execução daquilo que se propõe a fazer. Então isso é muito... Para mim, vocês são uma referência e continuam sendo e sempre me surpreendendo.
Que bom.
Né? Eu falei sobre esse fórum desse ano, realmente para mim foi surpreendente o que vocês fizeram e parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter aceitado o convite e bater o papo aqui.
Que bom. De novo, obrigado. Imagina. Uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que isso é o mais bacana, né? O legado que a gente deixa e vocês vão vir muito maiores que a gente e vai ajudando, vai deixando legado para os próximos. O importante é a gente não parar e colocar o Brasil onde é que ele merece estar.
Sim, fechado.
Obrigado, viu?
Valeu, Baeta. Obrigado, viu? Galera, então... Até a próxima segunda-feira, meio-dia, aqui no YouTube. Valeu e tchau!